uma adolescente de 12 para ser adotada por uma família de classe alta. A suspeita foi identificada como Amanda Maria, natural do Ceará. Ela viveu por 14 meses com o casal e usava mamadeira e chupeta para sustentar o disfarce. Mas não era para ter 12 anos de idade? Amanda se aproximou de uma igreja e inventou que tinha fugido de uma rede de abusos no Pará. Para justificar a aparência adulta, ela dizia que sofreu mutações por uso forçado de hormônios. O golpe foi descoberto depois que uma tia da família desconfiou da história, pesquisou na internet e encontrou um caso idêntico. Investigações apontam que Amanda é reincidente. Em 2023, ela já tinha sido presa em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, pelo mesmo crime. A polícia descobriu registros de golpes parecidos aplicados por ela em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás. De volta ao noticiário internacional, a Ucrânia fez uma série de ataques com drones contra a cidade de São Petersburgo, na Rússia. A ação ocorreu horas antes do início do Fórum Econômico Anual que o governo de Moscou promove para atrair investimentos estrangeiros. O objetivo ucraniano foi constranger o presidente Vladimir Putin. Um dos alvos foi uma base naval e o outro foi um terminal de petróleo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, destacou que os alvos são apenas militares. Em Kiev, ao lado do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, Zelensky disse que o país vai aumentar esses ataques para negociar o fim da guerra em pé de igualdade. Foi uma resposta à acusação da Rússia de que a Ucrânia atingiu um ônibus de turismo nessa mesma quarta-feira em Donetsk, que é uma região no leste ucraniano, controlada por Moscou. O ataque ao ônibus matou 8 pessoas e deixou 11 feridas. O chefe da região, indicado pelo Kremlin, Denis Pushilin, disse que as forças de Kiev cometeram um ato de agressão desumana. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, declarou que a ação faz parte de uma caçada ucraniana contra civis. A Ucrânia ainda não se pronunciou sobre o ataque ao veículo. Na Inglaterra, 3 militares morreram na queda de um helicóptero da Marinha Real Britânica. De acordo com a BBC, a aeronave fazia um treinamento perto de um campo militar. O Ministério da Defesa vai investigar as causas do acidente. Essa é a segunda queda de um helicóptero Merlin em menos de 2 anos. Em setembro de 2024, outra aeronave caiu no mar e o piloto morreu. E a NASA anunciou o fim da missão da sonda MAVEN, que estudava a atmosfera de Marte desde 2014. O último contato com a nave aconteceu em 6 de dezembro do ano passado, antes de a sonda entrar em modo de segurança e esgotar as baterias. A missão durou 11 anos, 10 a mais do que o previsto, e revelou como o planeta perdeu água e se tornou um deserto frio. A sonda também servia como repetidora de sinal para os robôs que estão no solo marciano. As informações da MAVEN agora vão servir de base para o planejamento de futuras missões com astronautas ao planeta vermelho. E antes de encerrar o panorama, eu convido você a mandar mensagem. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. E não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Olá, Leandro. Terminando de ouvir o podcast PCC, o Salve Geral. Muito bom. Sou Ana Célia, de Taboão da Serra, São Paulo. Cada dia mais apaixonada pelo panorama. Valeu, Ana Célia, pela mensagem que chegou pelo Instagram. E neste sábado, já adianto, por causa do feriadão, você vai ver aí na lista de episódios do Panorama o 4º episódio do podcast, que é uma parceria da CBN com o jornal O Globo. Nesse episódio, a repórter Aline Ribeiro conta as trajetórias dos grandes antagonistas da guerra contra o crime organizado. O promotor Lincoln Gakia, responsável por investigações que ajudaram a desvendar a estrutura do PCC. Do outro lado, Marcos Williams Herbas Camacho, Marcola, considerado chefe do PCC. Parte da história também é contada por Rui Ferraz Fontes, ex-delegado-geral, assassinado pelo PCC no ano passado, 3 semanas depois de dar entrevista para o podcast. Aproveita o fim de semana para maratonar, porque os 5 episódios já estão disponíveis, só buscar por PCC ou Salve Geral, e eu acho que este 4º episódio é o melhor de todos, em minha opinião. Se você acompanha o Panorama e gosta do nosso trabalho, tira 10 segundinhos aí para dar uma avaliação com estrelas aí no seu aplicativo de podcast. Essa edição vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição chega às plataformas por volta das 7 da manhã, excepcionalmente com Pedro Bonenberger, por causa do feriado. Eu vou descansar também, que nem a Bianca Santos. Volto na segunda-feira. Bom feriado para você e até a volta.
Estar em movimento no ar nesta semana falando sobre barre, uma modalidade que tem alguns aspectos do balé, como aquela barra que é utilizada nas aulas de balé, mas junta também componentes de outras práticas. Então, numa aula de barre, você vai perceber que tem vários acessórios que são muito comumente utilizados em aulas de pilates, tem alguns componentes da yoga também e até dos exercícios funcionais. Quer saber um pouco mais dessa prática? Você não pode perder o programa dessa semana, que vai reunir a Fernanda Marotti, que é profissional de educação física, professora de barre na Escola Paulista de Dança, também dá aula da modalidade online, ela que é uma das pioneiras do barre aqui no Brasil. E quem vai estar com a gente também é a Jéssica Moran Ribeiro, que é designer de moda e praticante de barre há 3 anos. Você não pode perder o Bem-Estar em Movimento deste sábado, no ar na CBN, às 9h30 da manhã, e depois que for ao ar, fica à sua disposição também no nosso canal no YouTube ou nos principais agregadores de podcasts.
Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Repórter CBN.
Quarta-feira, 3 de junho de 2026. O Supremo Tribunal Federal derrubou por 6-5 a regra da reforma da Previdência de 2019, que criou uma idade mínima para a aposentadoria especial de trabalhadores que exercem atividades insalubres. No entanto, manteve a proibição da conversão de tempo especial em comum e a nova fórmula de cálculo da aposentadoria especial. A decisão atendeu parcialmente a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, que argumentou violação de princípios constitucionais. A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o projeto de lei que aumenta o poder da Agência Nacional de Mineração e flexibiliza o garimpo. O projeto de autoria do deputado Felipe Barros, do PL, muda as regras para pesquisa, lavra, fiscalização de atividade minerária e amplia exigências relacionadas ao licenciamento ambiental no Brasil. A matéria agora pode ser votada diretamente no plenário. As informações são do jornal Valor Econômico. A Anvisa determinou o recolhimento e a suspensão da venda, distribuição e do uso de um lote da água mineral natural sem gás da marca Cristal. A agência reguladora identificou uma bactéria em amostras do produto. Segundo informações encaminhadas pela empresa Anvisa, o lote é composto por 374 mil garrafas de 500 mililitros produzidas no dia 20 de janeiro de 2026, com validade até janeiro de 2027. As unidades foram distribuídas no Distrito Federal, em Goiás, no interior de São Paulo e no Tocantins. O Pentágono contratou um homem condenado por participar do ataque ao Capitólio em janeiro de 2021 para um cargo em um setor responsável por atividades de combate ao terrorismo. A informação foi publicada pelo Washington Post nesta quarta-feira. O jovem, que tinha 19 anos na época e chegou a se declarar culpado, foi condenado a 14 dias de prisão em 2023, no ataque manifestantes pró-Trump tentaram impedir a certificação de Joe Biden e invadiram o prédio onde ficam as duas casas legislativas do país. 5 pessoas morreram durante a invasão. No horário de Brasília, agora 9 horas 33 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao CBN Noite Total, dessa quarta-feira com cara de sexta, porque é véspera de feriadão. Eu estarei de folga, então para mim já é praticamente sexta-feira. Mas só eu. Não, Henrique Dias também. Porém, temos uma novidade. Karina Almeida está de volta ao programa e vai trabalhar no feriado, claro, né? Descansou, bem-vinda de volta, Karina Almeida. Dá um ar da graça aqui para os nossos ouvintes. Boa noite, bem-vinda, descansou?
Boa noite, Taninha, boa noite aos ouvintes. Estava aqui falando seu microfone, você acha?
Tá fora de forma.
Tô fora do ritmo, mas descansei. Muito obrigada pelas boas-vindas. E aqui alguns ouvintes também falando.
Isso é justo, que a pessoa volta de férias e já emenda um feriado. Né?
Exatamente. Foi a justificativa que eu usei, né? Nada a ver com tem que ganhar o feriado e tal. Nada a ver com isso.
Ah, é? Você pediu pra trabalhar, na verdade, né? Sim. Que é um estrinha, né?
Tá pedi certo. Pra trabalhar. Já que eu não ia viajar, né? Tinha que aproveitar o feriado pra alguma coisa.
É que nas férias a gente gasta, né?
Depois
acaba as férias e aí... Né?
Pois é.
Só pra fazer uma estrinha.
Mas olha só, Taninha, tava aquele friozinho que fez aqui em São Paulo. Ficar em casa
férias,
à noite, nesse
friozinho. À noite, né?
Tomar um caldinho. Nossa, uma
Nossa, coisa maravilhosa.
Os ouvintes aproveitarão por nós agora.
É isso. Karina Almeida de volta, então, no programa, no período de férias da Karina. O programa foi conduzido aqui por Luiz Del Boni, na produção. Bom, vamos em frente com o noticiário, né? Pelo segundo dia consecutivo, temos o mesmo noticiário, que é a tarifa dos Estados Unidos ao Brasil. Dessa vez, sob uma outra alegação, sob a alegação de existência de trabalho forçado. Não foi uma taxação exclusiva ao Brasil. São 60 países que entraram nessa lista de taxação dos Estados Unidos. Alguns taxados em 10%, outros em 12,5%. No nosso caso, é a de 12,5%. Foram taxados em 10% os países da União Europeia, o Canadá, o México, o Reino Unido, a Argentina, do Milei. Você vê que também não é só uma questão de alinhamento ideológico, né? Outros países, como o Brasil, receberam uma taxação maior de 12,5%, como a China, o Japão, a Rússia, a Índia e a Suíça. Na prática é o seguinte, o Trump tinha feito o tarifaço, aí a Suprema Corte dos Estados Unidos considerou que esse tarifaço do Trump desrespeitava a legislação dos Estados Unidos, então agora ele está encontrando brechas na legislação para voltar ao mesmo ponto, que é taxar os países, né? Ontem encontrou as brechas para taxar o Brasil em 25%, agora... Outras brechas, dessa vez por meio do trabalho escravo, do trabalho forçado, né, para taxar o Brasil e também outros países. E é claro que isso vai caindo como uma bomba aqui no país, né? A taxação do Trump nos remete lá atrás, quando o Eduardo Bolsonaro chamou para si a responsabilidade pela taxação, né? O tarifaço. Coincidiu que na semana passada o Flávio Bolsonaro estava reunido com o Donald Trump, então teve um desgaste para o próprio Flávio Bolsonaro, que teve que virar público, dizer não, eu pedi para ele não taxar, ele taxou, enfim. E para o Lula, assim como foi no ano passado com o tarifaço, agora é uma oportunidade para o Lula surfar, né, no discurso da soberania. A Rani Veloso tem aqui a reportagem justamente sobre a reação do presidente Lula.
O presidente Lula subiu o tom contra os Estados Unidos ao dizer que não aceita o tratamento dado ao Brasil com o novo tarifaço anunciado pelo governo de Donald Trump e avisou que não vai baixar a cabeça e vai mandar uma carta ao presidente norte-americano. Durante reunião ministerial nesta quarta no Planalto, o presidente se mostrou indignado com a forma como a sanção foi comunicada. Ele revelou que foi pego de surpresa com a imposição de tarifas baseadas no que chamou de inverdades, uma vez que não havia terminado o prazo acordado no encontro que teve com Trump no mês passado, no qual entregou documentos que rebatiam as justificativas do governo americano e reclamou que se alguém tivesse que aplicar taxas para equilibrar a balança, deveria ser o Brasil. Lula também criticou o secretário de Estado americano Marco Rubio, que, segundo ele, não gosta do Brasil e é um latino-americano frustrado. O presidente afirmou que o Brasil é dono do próprio nariz, soberano e que não vai mais aceitar a política do vira-lata nem admitir ser tratado como uma republiqueta, ao também mencionar a exploração das terras raras, que é um dos pontos de interesse dos Estados Unidos.
A nossa luta para que esse país não seja tratado em nenhum momento como se fosse uma republiqueta insignificante. Nós somos muito grandes, nós temos muita história e nós não podemos aceitar o tratamento que os Estados Unidos deu ao Brasil esta semana.
Sem citar nominalmente o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, Lula ressaltou ser triste o fato de brasileiros fomentar essa briga, pensando em prejudicar uma candidatura à presidência. E voltou a chamá-lo de imbecil, classificando como traição à pátria o comportamento de um grupo de irresponsáveis que tentam trair o Brasil com interesses mesquinhos e rasteiros. O presidente orientou os ministros a alinharem o discurso antes das eleições contra a nova ofensiva e exigiu que a equipe não tenha medo das ameaças.
Vocês, ministros, não podem deixar de dizer isso, tá? De dizer isso alto e bom som. Estão tentando trair o Brasil com interesses mesquinhos, com interesses rasteiros de uma disputa eleitoral. E não há disputa eleitoral em qualquer país do mundo que possa dar valor a alguém que trai a pátria. Alguém que é capaz de vender o seu país por interesses mesquinhos deles.
Lula também declarou que o país não vai ficar chorando. Segundo ele, se os Estados Unidos não quiserem comprar os produtos brasileiros, o governo vai procurar novos parceiros comerciais e vender para quem quiser comprar. Além da carta a Donald Trump, Lula afirmou que vai escrever artigos na imprensa internacional para mostrar que eles estão errados e induzindo o mundo a uma violência desnecessária. O presidente destacou que não quer guerra nem com os Estados Unidos nem com a China. Mandou um recado direto afirmando que Donald Trump não é o imperador do mundo e que vai denunciar o que chamou de desmonte das instituições internacionais e cobrar o fortalecimento do multilateralismo e da democracia na cúpula do G7. De Brasília, Rani Veloso.
Entre os dias 15 e 17 de junho, vai acontecer lá na França a reunião do G7. O Lula vai participar e o Trump vai participar. Não tem agenda marcada entre eles, mas ali nos corredores eles podem se encontrar. Quem sabe role uma outra química novamente, mas vai ser difícil derrubar essas tarifas impostas pelos Estados Unidos. E, aliás, antes da gente ir para a nossa entrevista, vamos falar sobre música black, os bailes black, daqui a pouquinho. Mas só para dizer aqui uma notícia mais agora fresquinha, sobre... Há uns reveses aí que o Trump vem sofrendo nos Estados Unidos, né? Ele vem perdendo apoio entre os integrantes do seu próprio partido, que é o Partido Republicano. E já se observa uma articulação de parte dos republicanos com os democratas para encerrar a guerra contra o Irã. Porque o fato é que o Trump está derretendo na sua popularidade, porque ele não consegue encerrar essa guerra contra o Irã. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou hoje uma resolução que limita os poderes do presidente Donald Trump e busca justamente encerrar a guerra contra o Irã. O texto foi aprovado por 215 a 208 votos e só foi possível essa maioria porque 4 republicanos se juntaram aos democratas e votaram a favor dessa medida, portanto votaram aí contra o Donald Trump. Agora o texto vai para o Senado. O Trump tem maioria no Senado, mas assim como aconteceu na Câmara, é possível que republicanos se juntem aos democratas para, né, tentar conter os ímpetos de Donald Trump no Irã. O fato é que tudo isso está impactando demais a popularidade do Irã. Tem eleições legislativas agora em novembro nos Estados Unidos, e se continuar nessa toada, o Donald Trump vai perder a maioria que ele tem no Congresso. E se perder a maioria no Congresso, aí realmente o governo dele vai perder força, né? Vamos ver, muita coisa para acontecer. Agora são 9h43.
Brother! Assuma sua mente, brother! E chega a uma poderosa conclusão de que os blacks não querem ofender a ninguém, brother! O que nós queremos é dançar, dançar, dançar e curtir muito o soul! Não sei se estou me fazendo entender.
Sim.
O certo é seguir os mandamentos blacks, que são, baby, come on, brother, yeah! Dançar como dança um black.
Delícia, né? Gerson Quincombo.
Como amo um black.
Vamos falar sobre música negra, sobre bailes black. Estamos aqui com o Flávio Frederico, diretor do documentário Alma Negra, do Quilombo ao baile. Flávio, bem-vindo. Boa noite.
Boa noite.
Bom, o filme percorre a história da música black no Brasil, fala dos seus expoentes, traz depoimentos. É, então, antes da gente falar do documentário propriamente dito, Flávio, dá uma situada aqui para o nosso ouvinte sobre esse movimento, né? Sobre a música black no Brasil. É, quando começa... Enfim, faz uma panorâmica aqui pra gente e a importância também histórica, né, desse movimento.
É, bom, boa noite. É, o filme O Alma Negra do Quilombo Black, ele conta a história do surgimento do soul no Brasil, ali no final dos anos 60, no começo dos 70, né, e principalmente com a chegada através do Tim Maia, Tony Tornado, né, quando o Tony Tornado ganha o Festival Internacional da Canção, na BR3, e a partir dali tem uma explosão dos bailes blacks, né? Primeiro com os bailes de família, aí na periferia do Rio de Janeiro e de São Paulo, e nesse ambiente dos bailes blacks, que explodem rapidamente, em paralelo à indústria fonográfica também, com vários artistas que surgem nesse momento, como Gerson, né, que você acabou de tocar aí, Café, e tantos outros artistas, Cassiano, né? É um momento assim de uma verdadeira ebulição do movimento negro brasileiro, né, da luta antirracista, e uma espécie de um civil rights brasileiro ali nos anos 70. Né, uma verdadeira revolução preta no Brasil, né, balado por esse som, o soul brasileiro, né, tão especial. Né.
Civil rights, que seria um paralelo aqui no Brasil da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, né?
Exatamente, aqui no caso do Brasil, né? Estava surgindo um novo movimento negro brasileiro, influenciado pelo movimento negro americano e pela libertação e independência dos países africanos, né? Tudo acontecendo ali nessa ebulição ali do final dos anos 60 e começo dos 70, né? E esses bailes blacks foram esse lugar que a população negra brasileira pôde descobrir ali orgulho de ser negro, né, e discutir justamente essas ideais políticos, etc. Né?
Tinha, porque é festivo, é musical, é estético, mas é político, é isso também.
Exatamente, é político, é social, né, é um momento histórico para o Brasil. Tinha também uma intelectualidade negra surgindo na universidade, né, expoentes como Cris Nascimento, Lélia Gonçalves, né, tantos outros, que culmina ali com o lançamento do Movimento Unificado contra a Discriminação Racial em 1978. Né.
Uhum.
Tudo isso falado por esse som black brasileiro aí, né?
Sim, aí vem na esteira do Black's Beautiful, né? Da afirmação do Black Power, do cabelo, né?
Exatamente, como esses bailes blacks são esse lugar, né? É muito mais do que um lugar onde só a população negra ia dançar, era um lugar onde ela ia aprender, onde ela ia se expressar, e ela onde ia socializar, né, todo esse novo sentimento que o soul americano trazia, né, de negros bonitos, bem vestidos, o cabelão Black Power, né, tudo isso, o orgulho de ser negro.
O orgulho,
né,
de ser negro, e no Brasil... estávamos num período de ditadura militar. Tínhamos mais essa especificidade. E aí, para o movimento negro, tem uma questão também com a ditadura?
Tem, na verdade, assim, é até curioso, né? O filme aborda esse momento da ditadura, né? Porque a ditadura não sabe muito como se posicionar frente a esse fenômeno dos bailes blacks, né? Porque tinham muito medo que no Brasil pudesse haver uma revolução ou um movimento, ou riots, né, violentos, como estava acontecendo nos Estados Unidos, e eles colocam espiões infiltrados, né? Muitas vezes agentes negros, né, com cabelo black power, também no estilo ali, né, becado, como eles chamam, né, e para ver o que estava acontecendo naqueles bailes blacks, né? E, na verdade, assim, porque para a esquerda tinha uma crítica de que aquela música era americana, né? Quer dizer, que estava tirando o lugar do samba também. E para a direita, ali, principalmente para a ditadura, né? Eles tinham esse medo ali que fosse Black Panther, né? Que fosse gerar uma coisa violenta.
Ah, sim, os Panteras, eles eram violentos lá nos Estados Unidos, né?
É, exatamente, porque tinha toda uma luta contra uma opressão... Exato. Racial violenta ali nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil era diferente, né? Era um racismo velado, né? Assim, então, de certa forma, a população negra no Brasil não se via muito, vivia o racismo no dia a dia, mas não entendia direito um pouco como agir, né? Quer dizer, e essa influência do movimento negro americano foi muito importante, né, para esse momento de autoafirmação. Mas o fato é que quando esses bailes se tornam muito grandes, né, com 20 mil pessoas, às vezes, no caso do Chic Show, aqui em São Paulo, por exemplo, a ditadura começa a ficar realmente preocupada, porque realmente estavam se discutindo ali ideias que não agradavam muito ao regime militar. Né?
Sim.
E é uma percepção nesse momento, né, que é mais ou menos no final dos anos 70. Ali, né?
Nenhuma ideia agradava.
Vários artistas foram perseguidos.
Também. Mas aí, quando você fala nas discussões nos bailes, eram discussões ali, entre a plateia, ou era efetivamente no palco se falava?
Não.
Era um
ambiente.
No palco se falava.
Se falava porque, assim, por exemplo, você tem uma figura muito importante no documentário, que é o Dom Filó, né, da equipe Soul Grand Prix. E ele sempre... Mas o fato é que... Essa luta ali, os ideais que eram colocados, o Tornado também colocava muito, né, esses ideais, eram ideais contra, principalmente focados com o fim da discriminação racial, né, porque havia uma perseguição grande contra a população negra, principalmente por parte da polícia, né, então existia ali, e ao mesmo tempo, uma conscientização, né, que o Tony fala no filme, né, esse cabelo grande que vocês estão usando não é só moda, né, é uma forma de se expressar, de mostrar para fora o orgulho de ser negro, né? Então, isso era falado no microfone, né? Isso assusta, né, assusta, mas o que mais assusta, eu acredito, é a quantidade de gente, né, a quantidade de gente que tinha, os bares estão ficando muito populares, né, então as próprias gravadoras, num determinado momento, começam a sofrer uma pressão ali do regime militar, né, e é um momento ali que no final dos anos 70 que chega a disco music, né, que é de certa forma um embranquecimento assim do soul, né, porque é um gênero que vem do soul, mas que é totalmente abraçado pela elite branca e pela indústria branca, principalmente, e nesse momento há uma baixa desse movimento, vamos dizer assim, né, no final dos anos 70.
No final, então, é um movimento que prevaleceu ali entre 60 e 70, o quê? Uma década?
Exatamente, principalmente nos anos 70, né, no final dos anos 60.
Uhum.
Só que, assim, musicalmente o soul continua e dá origem a diversos gêneros e gera a cultura hip-hop, né? Essa questão do orgulho negro veio para ficar, né, extravasa ali os bailes blacks, né? Começa a aparecer de outras formas, né? Essa intelectualidade negra começa a publicar livros, sai o movimento negro unificado contra a discriminação racial, né? Começam também a ter trabalhos no Congresso, né? Questões de leis, né? Então, quer dizer, esse movimento deixa um legado muito grande. Eu acho que, basicamente, me parece que ele não acaba, né? Ele dá uma esvaziada, os bailes, né, dão uma esvaziada e geram depois os bailes funk, né?
Então, na esteira vem os bailes funks, que hoje são tão criticados, né? Dão margem, mas estamos falando de, claro, a origem, né? A raiz é a mesma, mas são musicalmente, esteticamente, muito diferentes, né?
É, são muito diferentes o que virou, mas é porque um pouco tem a ver com o avanço tecnológico que a sociedade mudou. É porque a origem do hip-hop tem a ver com a origem com o soul, né? Todos esses artistas, né? Mano Brown, por exemplo, né? Os Racionais, né? Eles bebem muito na fonte do soul. E tanto que Emicida, por exemplo, traz isso muito no trabalho atualmente, né? Quer dizer, esses artistas aí do soul, tanto os americanos quanto brasileiros, né? Eles vêm sempre à tona e se mistura, de certa forma, com rap, etc. É que vem a bateria eletrônica, né? Toda uma revolução. E o funk brasileiro, ele tem uma origem muito ali vinda do Miami Bass, que é um gênero derivado, mas que muda muito. Então, realmente, tem uma grande mudança musical, mas, ao mesmo tempo, a origem é a mesma.
É a mesma, que quando chega no funk, os baile funk, hoje tem a crítica pela conotação sexual e essa coisa mais moral, que não tinha lá na origem.
Mas, enfim, a sociedade mudou muito, né, enfim. E isso aí também foi um jeito da população da periferia se expressar e expressar um pouco o que eles viviam, essa violência, essa sexualização, né? O problema, para mim, me parece muito mais grave a questão desses bares funk serem tomados pelo tráfico, né? e por toda essa influência do tráfico e da violência mesmo, né? Dominou os morros e as periferias, né?
Sim. Mas a música black sempre foi marginalizada, né? Desde o samba, já anterior a esse movimento black sobre o qual nós estamos falando, né?
É muito marginalizada. Na verdade, assim, a música black brasileira quase que não é considerada, assim, pelos críticos musicais um gênero, né? Inclusive porque o soul é um gênero difícil de abraçar, um gênero que mistura diversas influências, né? Músicas muito diferentes, às vezes, não é tem as lentas, né? Tem o samba rock que se origina ali nessa época também, principalmente em São Paulo, principalmente com a influência do Jorge Ben, né? Criado pelo Jorge Ben, né? Que é muito diferente. E tem o funk americano, que é diferente do funk brasileiro, que se assemelha muito ao que vem na Disney depois, que é um pouco funk, né? Então, tem muita coisa misturada aí, né? E acontece que esses artistas brasileiros, como Tim Maia, Cassiano, a Fé misturam samba nesse soul, misturam outros gêneros, né? Misturam o forró, né? E tudo isso dá esse soul brasileiro, que tem um outro gingado, né? Uma outra pegada, né?
Sim, aí entra o Brasil, né? Aí entra o nosso talento. Olha lá, HD, exato. Temos um Tim Maia aí só para ilustrar. O Tim Maia é o grande... É o nome mais emblemático da soul music, da música black?
Sem dúvida.
Sim, né?
Sem
no Brasil.
Dúvida, né? É um grande nome, né? A grande estrela, né? Na verdade, o Tim Maia é quem traz o soul pro Brasil, né? Que ele tava nos Estados Unidos, bem no final dos anos 60, e ele vê isso lá, e quando ele chega no Brasil, ele vem com aquela ideia na cabeça. Que ele chamava até Soul Music Boogaloo Beach. Tinha todo esse nome enorme. E isso o filme conta, né? Que aí você grava o primeiro disco de soul do Brasil com o Eduardo Araújo, com o Tim Maia participando. E logo depois o Tim Maia é apresentado ali para a gravadora e grava o disco que revoluciona tudo, que é o Tim Maia, de 1971, né? Que aí que ele faz essa mistura toda que influencia todo o soul brasileiro, né?
Sim.
E o Tim Maia, ele continua, né? Ele continua. Depois dos anos 80, enfim. Realmente, eu diria que é o nome... É um gênio e é o nome mais popular mesmo, né? Mas tem outros que o filme aborda, né? É importante ressaltar que o filme é uma coprodução da Kinoscópio, que é a minha produtora, com a Mariana Pamplona, que é assim, o roteiro, com a Soul City, que é uma produtora musical do Bid.
Do Bid,
né? Produtor e artista maravilhoso. Sim. Que vem do funk como Legusta. Então o filme tem todo um tratamento musical muito forte, né? Uma pesquisa, um grande número de participação de músicos e cantores, né? E aí a gente mostra ali, por exemplo, o trabalho do Cassiano, né? Que é um cara menos conhecido, mas que diversas músicas dele, né, viraram sucessos, hits, e era um músico muito profundo, detalhista, musicalmente muito complexo, muito forte, né? A gente fala também do Hildon, né, que uns hits do Hildon, do Dafé, misturando ali
Carlos
com o samba. E o Tony Tornado, que tem um papel fundamental, né, porque se o Tim Maia traz esse lado da música, né, com essa explosão desse disco e tal, o Tony é o cara que explode o Black Power brasileiro, né? Ele realmente ganha ali o Festival da Canção.
Nossa.
Na BR3, faz toda aquela performance, vira um ícone, né?
É, maravilhoso. É, não vi o documentário, mas já estou imaginando.
Também.
Tô imaginando que é um documentário.
Dom Salvador dá um depoimento pra gente. Ele estava no Brasil no momento, né? E fez Dom Salvador e a Banda Abolição, primeira banda de negros dentro da Globo, assim, no Festival da Canção também. Enfim.
Meu Deus. É isso, então é um documentário muito swingado, muito musical,
muito,
né? Porque passa por todos esses. E vocês trazem depoimentos também, né? Para além desse material todo musical, de arquivo. Vocês vão ouvir.
Sim, gente. Esse, na verdade, foi um filme que demorou 11 anos para ser feito, né? Ao longo desses 11 anos, a gente foi entrevistando mais de 30 artistas. Alguns deles, inclusive, se foram, né? O próprio Gerson, né? O Gerson, a gente entrevistou ele em 2016, 2017, né? E ele se foi, enfim. O André Midani, né, que é um super importante da indústria fonográfica, a gente conseguiu o depoimento dele também. O Wilson das Neves, né, que traz ali a influência africana e a questão do soul no samba. E, então a gente realmente conseguiu conversar com muita gente, principalmente por causa dessa entrada do BID, né? Que é músico conversando com músico ali, né? Então a gente teve uma porta muito aberta, de muita gente que às vezes estava meio esquecida, né? Meio, principalmente quando a gente começou 11 anos atrás, né?
Nossa, 11 anos trabalhando em cima desse
agora
documentário.
Agora passaram mais. 11 anos quando a gente lançou, porque o filme foi lançado no Festival do Rio no final de 2024.
Uhum.
Fez uma trajetória bonita de festivais, Festival do Rio, Mostra de Cinema de Tiradentes, Festival de Havana, né? Sempre com exibições muito marcantes, e foram 11 anos até a estreia ali, né? Agora, quando a gente conseguiu lançar nos cinemas, já se vão 13 anos.
Nossa, 13 anos, mas 11 anos de trabalho né?
De trabalho
na confecção, exato. Porque também correr festival também é trabalho, né?
Porque
também.
Justamente o filme queria muito aprofundar essa questão toda, da luta antirracista, do movimento negro brasileiro, e aí a gente fez... principalmente através da colaboração da Mariana como roteirista, essa ponte com os quilombos, né? Os bailes sendo uma expressão do quilombo, né? Aquele lugar onde a população negra pode ser livre, pode se expressar livremente, pode trocar conhecimento, né? E aí que veio uma pessoa fundamental no documentário, que é a Edneia Gonçalves, que é uma socióloga, educadora, que traz toda a obra da Beatriz Nascimento, que reveu o quilombo como um lugar que não era um local de sofrimento, de fugidos, de presos. Era um local onde que a população negra podia ser livre, podia festar, podia ser feliz, na verdade. E é um pouco esse ambiente como a população negra se sentia nos blacks, né? O único lugar, né, vários deles falam isso, o único lugar que eles podiam se assumir mesmo, como tendo orgulho de ser negro, ser livre, cantar a música que queria, dançar a música que queria, trocar a ideia que queria.
Perfeito.
Então, essa ponte aqui também foi difícil de achar, né?
Aí vocês fizeram essa relação dos quilombos com os bailes.
Exatamente, está aí no título até.
Está no título, né? O documentário Alma Negra, do Quilombo ao Baile. Documentário aqui do Flávio Frederico, que é o diretor, que está aqui conosco. Bom, você falou de vários nomes. Eu escolhi aqui a Sandra de Sá para a gente fechar, porque tem mulher também, embora seja os grandes nomes, maciçamente são homens, né?
Bom você ter trazido a Sandra de Sá, porque ela é realmente assim, era um ambiente muito masculino, né? Eu acho esse ambiente musical brasileiro ali dos anos 70 muito machista, e a Sandra vem um pouquinho depois disso, vem nos anos 80, mas aí com uma força tão poderosa, né, e principalmente o hino, o grande hino, Olhos Coloridos.
Sim.
Né? E ela é a grande Soul Woman brasileira, né? Ela é maravilhosa.
Ela é,
né,
maravilhosa. E ela leva essa bandeira do movimento, né? Numa outra década. Então vamos fechar com a maravilhosa Sandra de Sá. Muito bom, Flávio. Muito obrigada, viu, pela entrevista. Parabéns.
Obrigada a vocês.
Muito bom. Vamos com a Sandra lá. Fechar aqui, ó. O Flávio Frederico é o diretor do documentário Alma Negra, do Quilombo ao Baile. Olha lá, Olhos Coloridos. Interessante, né? Porque aí fala dos do movimento black mesmo, dos bailes e tal, que foram na década de 70. Mas deixa o legado, né? Deixa o legado daí pra frente. E a Sandra de Sá certamente é uma das que carregam essa bandeira da música negra brasileira. Vamos fechar com ela. Isso, no final das contas, todos nós, de alguma forma, mais ou menos, temos sangue crioulo. Se for procurar, vai encontrar, né? Vai encontrar sangue crioulo em algum momento na nossa história. Eu tenho. Minha bisavó era negra, né? E aí vai naquele processo de embranquecimento, né? Pelo qual o Brasil passou. E aí fica essa mistureba toda.
Todo governante gosta de anunciar obras, mas olha o que o governo do estado nunca mostra. Bilhões investidos pelo governo Lula. Repasses diretos, financiamentos via BNDES, garantias para empréstimo e a renegociação da dívida de São Paulo, que eu mesmo conduzi como ministro da Fazenda, viabilizando essas obras. Mas isso eles não revelam. E tudo bem, porque a nossa parceria é com você, com o povo de São Paulo.
Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de meia-noite às 5. Na CBN, apresentação, Paulo Galvão. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Quarta-feira, 3 de junho de 2026, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento a ação penal contra o deputado cassado Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo. O procedimento apura a tentativa do político de atrapalhar as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado, em que o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Cabe agora ao ministro Flávio Dino, presidente da primeira turma, marcar a data do julgamento. A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação do ex-parlamentar. O BNDES rejeitou mais de R$1 bilhão em pedidos de financiamento feitos por produtores rurais com propriedades que apresentavam indícios de desmatamento ilegal nos últimos 3 anos. O balanço considera dados até abril deste ano. O monitoramento é realizado em parceria com o MAP Biomas. O desmatamento ilegal foi um dos argumentos na investigação do escritório do representante de comércio dos Estados Unidos para a proposta de um novo tarifaço de 25% contra produtos brasileiros. As informações são do jornal O Globo. Horário de Brasília, 10h07.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, muito boa noite, bem-vindos ao CBN Noite Total dessa quarta-feira com Karina Almeida, de volta à produção deste programa. Ficou 30 dias no chinelinho e agora voltou renovadíssima, já vai emendar um feriado, tá com a corda toda a nossa Karina Almeida. E agradecemos aqui ao Luiz Del Boni, que cobriu as férias da Karina. Trabalhos técnicos do Henrique Dias. Vamos ao nosso giro de destaques. Hoje, pelo segundo dia consecutivo, os Estados Unidos apresentaram novas tarifas contra o Brasil. Pois é, na verdade taxou 60 países, uma lista de 60 países, o Brasil incluído, todos eles sob a justificativa de serem coniventes com o trabalho forçado. Pois é. Alguns receberam 10%, outros 12,5%. O Brasil entrou na categoria de 12,5%. Pois é. O Brasil, a China, o Japão, a Rússia, a Índia, a Suíça também recebeu 12,5%. E 10%, os países da União Europeia, Canadá, México, Reino Unido, a Argentina, do Javier Milei. Então você vê que também essa coisa do alinhamento ideológico é relativo, né? Entrou também na taxação do Donald Trump. O presidente Lula reagiu, claro, afirmou que o Brasil não vai baixar a cabeça diante dessas tarifas e vai buscar outros parceiros, como já vem fazendo, aliás, né? E a China tá aí, ó, acenando, dando tchauzinho para nós. Inclusive já derrubou as barreiras sanitárias que tinha contra a carne brasileira. Então, ó, mercado nós temos, né? Estamos diversificando. Rani Veloso.
O presidente Lula reagiu às novas tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos e afirmou que o Brasil não vai baixar a cabeça e aceitar ser tratado como republiqueta. Em reunião ministerial nesta quarta no Planalto, Lula disse ter sido surpreendido pela medida do governo de Donald Trump, tomada antes do fim do prazo das negociações. O presidente anunciou que enviará uma carta a Trump, alertou que o país pode buscar novos parceiros comerciais e acusou, sem citar Flávio Bolsonaro, de trair o Brasil com interesses mesquinhos e rasteiros.
É, o fato concreto é que agora o Brasil está sobretaxado, né? Outros países também. É uma nova versão do tarifaço dos Estados Unidos, porque o tarifaço do Trump foi barrado pela Suprema Corte dos Estados Unidos, que considerou que aquele tarifaço estava desrespeitando a legislação dos Estados Unidos. Então agora o Trump vai encontrando outras brechas, né? Em relação ao anúncio de ontem das tarifas contra o Brasil, era por causa do PIX, que desrespeita a concorrência com cartão de crédito americano, era por causa do desmatamento, ele vai arrumando pretextos. E hoje, essa lista de 60 países, por causa da existência de trabalho forçado. Então, ele vai encontrando alguma segurança jurídica para que essas novas tarifas não sejam derrubadas pela Suprema Corte. O que vai dificultando, inclusive, né, o diálogo e as negociações entre Brasil e Estados Unidos. Vamos ver, no dia entre 15 e 17 de junho tem encontro do G7. O Lula estará lá, vai ser na França. O Trump também estará lá. Aí de repente, no corredor, eles podem se cruzar, pode rolar aquela química, né? Novamente. Vamos ver. Difícil. Aí vamos ver. Vamos ver o que é que pode acontecer. Um outro destaque do noticiário é a gente volta as investigações em relação à ONG, em nome da Karina, que é não a nossa Karina aqui, a Karina que é a mesma produtora do filme do Bolsonaro, o Dark Horse, que já tinha, está sendo investigado porque recebeu dinheiro da Prefeitura de São Paulo, num contrato milionário. Agora surge uma outra fonte de recurso, que é o governo do Distrito Federal, do Ibanez Rocha. O Ministério Público e o Tribunal de Contas vão investigar um contrato de 5 milhões de reais entre o governo do Distrito Federal e uma empresa que é vinculada a essa mesma produtora do filme Dark Horse. Felipe Grejo.
Ministério Público do DF e Tribunal de Contas são acionados para investigar contrato de empresa da produtora do filme Dark Horse com o GDF, ONG de empresária apontada como produtora do longa sobre o ex-presidente Bolsonaro, assinou um contrato de 5 milhões de reais para executar um programa de inovação em escolas da rede pública. Acordo foi assinado por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa.
É isso. E aí, assim como aconteceu com a prefeitura... Bom, aqui nós estamos falando de 5 milhões de reais, que é dinheiro, né? É dinheiro à peça. Mas perto do que foi repassado pela prefeitura de São Paulo é dinheiro de pinga, né? A prefeitura de São Paulo teve um contrato aí de mais de 100 milhões de reais, depois teve um aditivo, enfim. E também cheio de problemas que está sendo investigado, estão sendo investigados... Enfim, tá enrolado. As investigações em torno do esquema aí que pode ter abastecido financeiramente tanto o filme Dark Horse, quanto sabe-se lá o quê, né? Que é dinheiro à beça. Se você ainda somar com o dinheiro do Vorcaro, esse filme, né? Claro, né? Esse dinheiro, tanto do Distrito Federal quanto da Prefeitura, não é pro filme. Não é pro filme. É para produtor, para a mesma produtora do filme, mas é porque ela tem uma série de outras empresas, né? Faz mil coisas. Então, teoricamente, não é. E a investigação é justamente para saber se, no final das contas, abasteceu também o filme. E ainda tem emendas parlamentares, né? O Mário Frias, que é produtor do filme também, junto com a Karina, também destinou emendas parlamentares. Então, você vê que é um escoadouro de dinheiro. E na ordem de milhões, isso precisa ser investigado. Enfim, que a questão aqui não é nem se isso é feito com dinheiro público, se não é feito com dinheiro, a questão é que pode ser crime. Inclusive crime de lavagem de dinheiro, porque é dinheiro para fora do país. Tem muitas questões ainda a serem investigadas. No horário de Brasília, 10 horas e 15 minutos.
CBN Noite Total.
Todo governante gosta de anunciar obras, mas olha o que o governo do estado nunca mostra. Bilhões investidos pelo governo Lula. Repasses diretos, financiamentos via BNDES, garantias para empréstimo e a renegociação da dívida de São Paulo, que eu mesmo conduzi como ministro da Fazenda, viabilizando essas obras. Mas isso eles não revelam. E tudo bem, porque a nossa parceria é com você, com o povo de São Paulo.
Você está preparado para o futuro? Quer saber como a tecnologia impacta a sua vida?
No podcast Futuramente desta semana, a discussão é sobre como a inteligência artificial está remodelando a área de recursos humanos. Nosso convidado é Alexandre Pelais, professor e pesquisador sobre o futuro do trabalho.
O RH ainda está enxergando inteligência artificial como ferramenta para acelerar a sua operação. Né? Ainda não chegou neste lugar de observar que com a IA, com as informações que a gente vai ter acesso, a gente pode de fato transformar a gestão de pessoas.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamacia te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos acompanhar nas plataformas de podcast, no site e aplicativo da CBN, além do YouTube. Quer entender o amanhã? Então vem agora pro Futuramente.
Oferecimento Eleven Labs, a inteligência artificial que fala onde você precisar.
A passageira Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro, de 72 anos, que morreu após cair da escada de um avião da Latam no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ela estava a apenas 3 degraus do solo quando ela caiu da escada. 3 degraus. Segundo o boletim de ocorrência, ela carregava uma mala de mão, segurava o corrimão com a outra mão e ainda levava uma bolsa nos ombros durante o desembarque. O documento aponta que Maria da Glória caiu da escada no solo de bruços e após a queda ela já ficou inconsciente. A queda aconteceu na noite de sexta-feira, logo após a chegada do voo que vinha de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Maria da Glória chegou a ser socorrida com vida, mas ela morreu 2 dias depois. Ela morreu no domingo, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Uma representante da companhia aérea, baseados nas informações do líder de pista que acompanhou a ocorrência, disse que a passageira já estava praticamente no fim da escada quando ela caiu. De acordo com o boletim de ocorrência, havia médicos entre os passageiros do mesmo voo que prestaram os primeiros socorros até a chegada da ambulância no posto médico do aeroporto. A idosa foi encaminhada inicialmente para a UPA Jabaquara. Muito triste, né? Essa história.
CBN Noite Total.
Vamos ao vivo ao Rio de Janeiro sobre o júri a respeito da morte de Henri Borel. Diogo Bugalho com informações ao vivo. Oi, Diogo, muito boa noite.
Boa noite, Tânia. Julgamento chegando aos momentos finais, depois de 10 dias aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A gente deve ter uma decisão sobre a situação dos dois réus nesse processo. O ex-vereador Jairo Souza Santos Filho, Santos Júnior, o Jairinho, e a ex-professora Monique Medeiros, mãe do menino Henri, eles que respondem pelo assassinato da criança lá em março de 2021, já faz mais de 5 anos. A defesa de Jairo é a última a falar, tá falando agora. Eles estão terminando, inclusive, essa fala, que deve ir até às 10h25, mais ou menos, daqui a 5 minutos termina. A juíza está sendo bem rigorosa aí no cronômetro, portanto, a gente deve ter o fim das discussões nesse julgamento e aí, finalmente, os jurados vão votar, vão decidir pela condenação ou absolvição dos dois. Originalmente, a última defesa a falar seria a de Monique, mas ainda no segundo dia de julgamento, lá na semana passada, a defesa do ex-vereador Jairinho conseguiu uma liminar em segunda instância, garantindo que eles teriam a última palavra, seriam os últimos a falar. Qual o motivo disso? A defesa do Jairinho afirma que ele precisava ouvir possíveis acusações de Monique primeiro, para que então pudesse apresentar sua defesa completa. A segunda instância acatou esse argumento e determinou então essa inversão. Então, a defesa do Jairo é a última a falar, tá falando agora. E uma coisa que chama bastante atenção nesses últimos momentos aqui de júri são as expressões, né, dos dois réus, a Monique e o Jairo. Monique, agora há pouco, nos últimos minutos, desabou nos braços de uma das advogadas em prantos, estava ali numa expressão completamente abatida. Já o Jairinho, bastante sério, concentrado, mexendo as mãos ali, os dedos, uma expressão até indicando possivelmente uma preocupação. Esse dia, né, foi todo dedicado a esses debates. Esse dia, quarta, hoje, foi todo dedicado aos debates entre a acusação e as duas defesas. A acusação focou principalmente na situação de Monique. Foi o dia inteiro apontando a possível responsabilidade dela na morte do menino. Foram falas tanto da promotoria quanto da assistência de acusação, que é composta pelos advogados do pai de Henri, Leniel Borel. A acusação cita especialmente um episódio antes da morte, em que Jairinho teria se trancado com o menino no quarto e agredido a criança. Monique estava num salão de beleza e a babá ligou para ela avisando que tinha alguma coisa estranha acontecendo ali. Aí a acusação diz que essa situação e Monique não ter voltado para casa imediatamente demonstra que ela sabia que o menino estava sofrendo agressões e que teria se omitido, então, situação que culminou com a morte de Henri dias depois em outra sessão de tortura, de acordo com o Ministério Público. Os promotores e assistentes de acusação também vêm argumentando aqui que Monique tinha interesse em uma vida boa com Jairo, em viver em um bom apartamento, enfim, uma vida de relativo luxo. Pintaram ela como uma mulher vaidosa, autocentrada. Essa aqui foi toda a argumentação da acusação, composta tanto pelo MP quanto pelos assistentes de acusação, advogados do Leniel Borel. Aí, a defesa dela está dizendo que isso, na verdade, é violência de gênero, que os advogados de Leniel e os promotores fazem acusações com... Como que eu posso explicar para o nosso ouvinte? Assim, fazem ataques morais a ela. Pois é, tentando comprometer a reputação dela como mulher e como mãe, diz aqui a defesa de Monique Medeiros, que ela só está respondendo por ser mulher e mãe, e que aí, por isso, presume-se que ela teria a obrigação de saber e prever tudo que estaria acontecendo com o filho. Diz, portanto, que ela não teve consciência nenhuma das agressões que o menino vinha sofrendo, porque também era vítima de uma relação abusiva com o Jairinho, confiava, né, no namorado, não teve, inclusive,